Bom dia, senhoras deputadas. Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Presumo que já tenhamos quórum. A ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência. Vamos começar pelo primeiro ponto, como recomendam as regras. Aprovação das atas números 82 e 83. Algum dos senhores deputados pretende colocar uma questão? Faz favor, senhora deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Só para dizer que na ata 82, na página 2, aparece aí o nome da deputada Ana Mesquita, que eu muito estimo, mas não era ela que estava cá, era eu. Por favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma questão? Não. Então, obrigado. Se estiverem de acordo com esta alteração, com esta correção, votamos as duas atas em conjunto. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade as atas números 82 e 83. Passamos ao segundo ponto, sobre o relatório final da petição 258/13 da segunda sessão. A senhora deputada Joana Lima, do Partido Socialista, solicita à comissão que seja adiada a apreciação desta petição. Se não houver inconveniente, passaremos para a próxima reunião. Fica adiada então. Ponto 3, iniciativas legislativas. Projeto de lei 497/13 do Bloco e do PAN proíbe a realização de novas concessões para a exploração de hidrocarbonetos no território nacional. O relator cabe ao Grupo Parlamentar dos Verdes, não está aqui presente, mas comunicaremos ao Grupo Parlamentar. Como? Para dia 9. Pois. Vamos comunicar hoje ainda ao Grupo Parlamentar dos Verdes esta indicação. Pode ser que, entretanto, ainda venha.
Senhor Presidente, dá-me. Posso?
Faz favor, Sr.
Deputado. A informação que eu tenho é que ontem houve uma conferência de líderes extraordinária por causa da tolerância de ponto que o Governo deu, dia 12. Houve de manhã uma conferência extraordinária e decidiu-se passar o plenário do dia 12 para dia 9. Portanto, dia 12 não vai haver trabalhos. Foi a informação que eu tive do meu grupo parlamentar.
Então, mas dia 12 não há trabalhos porquê?
Porque o Governo deu tolerância de ponto. Porque os senhores deputados não têm estado a ver as notícias na televisão e a polémica que existe com a tolerância de ponto no dia 12.
Muito bem, muito bem. Então, nós temos reunião de mesa a seguir a esta reunião e trataremos dessa nova realidade. Portanto, possivelmente teremos que cancelar a parte do dia 9 que... Pois. Mas veremos isso daqui a pouco. A sessão plenária, segundo a indicação que nos estão a dar, é que passou para dia 9 às 15 horas. Isso. Não sei. Senhores deputados, portanto, isto a propósito da redação final da baixa do projeto de lei 497/13, do Bloco e do PAN, portanto, como eu referi, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PEV e, portanto, está agendado para dia 9, próximo dia 9, e, portanto, terá que haver alguma celeridade na elaboração deste relatório. projeto de lei 416/13 do Partido Socialista estabelece mecanismos de proteção do património azulejar procedendo à 13ª alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação. Talvez fosse bom alguém do grupo parlamentar do Partido Socialista dizer o que é que pretende relativamente a esta questão. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que isto não está na nossa comissão, ou está? Isto não está na Comissão de Cultura? Não foi uma iniciativa do lado da cultura? É que eu tinha a ideia que o património já estava lá. Não,
isto arrasta-se na nossa comissão.
Então, mas isto resolve-se rapidamente. Qual é o problema? É apreciar na especialidade?
Por mim não há problema nenhum, não é evidente. Então? Não, é que o Partido Socialista é que estava a ponderar se deveria discutir hoje ou se deveria pedir o adiamento. Esta é a única questão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, senhor. Obrigada. A ideia que eu tenho é que este projeto já foi agendado na nossa reunião da comissão anterior e que o grupo parlamentar do PS disse que tinha ligeiras alterações a propor e que por isso é que foi adiado. E, portanto, é essa a questão. Supostamente deveriam ter apresentado propostas de alteração ao texto para ser discutido na especialidade. É isso que está em pé em cima da mesa.
Sim, é verdade que isto veio, foi agendado na última reunião e o deputado Renato Sampaio solicitou o adiamento. É verdade isso. E por isso é que estávamos a questionar agora o grupo parlamentar.
O deputado Renato Sampaio está quase a chegar. Exatamente, disse-me que estava no Marquês de Pombal, pode ser que venha.
Passamos ao ponto seguinte e pode ser que, entretanto, o senhor deputado chegue. Projeto de lei... Redação final dos projetos de lei 334 e 338 do Bloco e do PEV, respectivamente. Impacto ambiental às operações de prospeção, de extração de petróleo e gás natural. Os serviços fizeram pequenas propostas de redação final. Não sei se algum dos senhores deputados do Bloco ou do PEV pretende colocar uma questão, se estão de acordo com estas propostas. Senhores deputados, senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PF estão de acordo com as alterações de redação final propostas pelos serviços para os projetos 334 e 338 sobre impacto ambiental às operações de prospeção, de extração de petróleo e gás natural? Muito bem. Algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão? Então, a senhora deputada Ana Virgínia Pereira queria colocar uma questão, não? Então passamos à votação. Senhores deputados que votam contra as alterações, levantam o braço, por favor, que se abstêm. Foi aprovado por unanimidade. São alterações também formais. Passamos agora aos projetos de resolução 805/13 do PCP. Recomendo ao Governo a revisão dos instrumentos de gestão territorial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, compatibilizando a proteção da natureza e a salvaguarda dos valores naturais com o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações. Pretendemos saber se o PCP pretende discutir na comissão ou subir ao plenário.
Sim, este projeto vai ser discutido na comissão.
Na comissão, portanto, sim. Podemos agendar.
Podem agendar.
Muito sim. Bem, fica para agendamento, próxima reunião. E o projeto de resolução 823/13 do PCP, que estabelece o calendário para a instituição em concreto das regiões administrativas durante o ano 2019. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira?
Em plenário.
Para plenário. Portanto, o projeto 823 fica para plenário. Ponto 4, iniciativa europeia. Relatório intitulado Portugal na União Europeia 2016. Cabe ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda elaborar o relatório, este relatório. Portanto, este relatório deve estar concluído até dia 18 de maio. Está bem? Isto é uma reunião um bocadinho atípica.
Não devíamos cá estar.
Vamos tentar acelerar isto, é para ninguém se levar.
Muito bem, portanto,
resolvemos alguma coisa. Vamos já hoje.
Relatório Portugal na União Europeia 2016, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pretende-se que o relatório fique pronto até dia 19 de maio. O outro relatório, que é relativo à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. O relator era o Sr. Deputado Luís Vilhena. Nós não temos informação. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu não tive tempo para formatar portanto, o relatório. Contudo, eu tenho aqui, posso apresentar daquilo que se trata, se entenderem.
E depois não vai para nada, porque a gente depois não vota aí.
Pronto. É que, na realidade, também há outra situação que é, de acordo com a metodologia da proposta pela Comissão Europeia, este tipo de iniciativas nem sequer têm que ser objeto de relatório pelo Parlamento, a não ser que não sejam respeitados os princípios de subsidiariedade. Portanto, na realidade, nós nem necessitamos de fazer este relatório. Este relatório vem na sequência de outros que eu fiz no início do ano sobre o pacote da União da Energia. Se quiserem saber daquilo que se trata, eu posso explicar sucintamente e poderei concluir aquilo que estava a fazer, que era...
Sim, Sr. Deputado, eu acho que é preferível, porque nós não temos urgência, pode ser para a semana, próxima reunião,
e apresentava
e era distribuído com antecedência aos seus deputados, para ficarem por dentro do assunto, e depois o Sr. Deputado faria o favor de apresentar.
Está bem?
Se estivessem de acordo, faríamos assim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Vilhena. Muito bem, Srs. Deputados, concluímos a ordem de trabalho, passamos para outros assuntos. Temos aqui um conjunto de outros assuntos para referir ainda. O primeiro é sobre a descentralização, o calendário da descentralização. Eu solicitava à Sra. Deputada Berta Cabral que nos fizesse o ponto da situação sobre este calendário, se fizesse favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos vindo a reunir e a ouvir algumas instituições. Infelizmente, e apesar de termos inicialmente marcado 3 reuniões por semana, nem sempre os nossos interlocutores têm essa disponibilidade. Já verificámos em relação às áreas metropolitanas um desdobramento da própria reunião, porque é difícil conjugar a disponibilidade de duas entidades tão distintas e até posicionadas geograficamente em pontos bem distintos e bem distantes. E nesse sentido estamos a verificar que quase que se torna aritmeticamente impossível encaixar todas as audições que estão programadas, e elas estão aqui já devidamente agregadas, e portanto não é uma questão de 150, é uma questão já muito reduzida, porque há audições que incluem 7 e 8 entidades, como é o caso das CIMs, na mesma reunião. Basta saber depois se consegue fazer uma reunião em que 7 ou 8 consigam estar. Bem, de qualquer forma, o que é que eu queria colocar à Comissão? Queria colocar à Comissão que nos desse luz verde, no sentido de nós podermos convocar estas instituições e aquelas que não puderem vir mandarem parecer por escrito e não estar a convocá-las para uma próxima reunião, porque então torna-se completamente impossível e ingerível. Esta era a primeira questão. A outra questão também, e já ontem pedimos esse esforço aos grupos parlamentares, é que nos fizessem uma triagem dos seus pedidos de audição com prioridade 1, 2, 3, para podermos começar a agendar a prioridade 1 e depois por aí fora, e pedirmos eventualmente por escrito aquelas que forem prioridade 3. Vejo que há alguma relutância, toda a gente acha que os pedidos que fizeram para as audições são os mais importantes e que dentro desses pedidos é difícil estabelecer prioridades, mas de qualquer forma pedimos esse esforço e eu queria deixar essa nota à Comissão e pedir que a Comissão nos secundasse nesse propósito de que alguma coisa tem que ser feita, porque isto não há milagres. Entretanto, temos estado a ouvir a Associação de Municípios de Freguesias, Associação Nacional de Freguesias, Associação Nacional de Municípios, e ouvimos ontem a área metropolitana de Lisboa também. Já passaram duas semanas e ouvimos três entidades. É verdade que estamos a ouvir aquelas que nós consideramos as mais relevantes neste processo e que são centrais, porque este processo é de descentralização nos municípios e, portanto, temos que ouvir quem os representa em primeiro lugar. E é isso que vamos continuar a fazer. Depois temos um conjunto de outras associações que eu pedi e peço ao Sr. Presidente para também reiterar esse pedido aqui, que estabeleçam prioridades e depois nós vamos agendando. Mas digo-lhe já que é quase aritmeticamente impossível. Não há horas, não há dias, não há semanas nem meses que consigam incluir todas as audições que estão pedidas. Mas vamos continuar o nosso trabalho. Também das reuniões que tivemos ontem, e estão aqui os representantes do grupo de trabalho, verificámos que estão todos muito empenhados em que se cumpra o calendário e que esta reforma entre preferencialmente em vigor até às eleições autárquicas ou logo a seguir, mas que esteja aprovado antes das eleições autárquicas, por variedíssimas razões, desde logo por uma questão de previsibilidade dos próprios candidatos em relação ao seu mandato e àquilo que vão propor ao seu eleitorado. Mas também vejo, por parte da Associação de Municípios e também ontem por parte da área metropolitana de Lisboa, que é preciso fazer isto com cautela, com passos seguros, com ponderação, prevendo todas as questões que se possam levantar no futuro, para que não haja sobreposição de competências e conflitos de interesses depois no terreno, no exercício dessas competências entre o poder central e o poder local, que não haja também competências que possam ficar em branco e não ficam nem num lado nem no outro, prever todos os recursos financeiros e materiais necessários, e também nos foi dito que há atraso no envio desses dados por parte dos serviços da Administração Central, para poderem trabalhar nos decretos setoriais e na revisão da Lei de Finanças Locais, e portanto sem isso acho que ficou muito claro, e essa é a conclusão que se tira de todas as audições, e em particular da Associação Nacional de Municípios, é que não abdicam de que o processo seja acompanhado dos decretos-lei e da revisão da lei de setoriais e da lei de finanças locais, porque fazer uma descentralização de uma lei no escuro para a frente é complicado do ponto de vista de quem vai receber essas competências, porque, e isto foi aqui utilizado tal e qual, descentralizar não é desresponsabilizar, não é tirar com as competências para os municípios e depois esperar que as coisas aconteçam. Não vão acontecer e os municípios, os presidentes de Câmara e os seus representantes na Associação Nacional de Municípios não estão disponíveis para ficar depois com o ónus de não levar por diante uma reforma que não foi devidamente acompanhada dos respectivos recursos materiais e financeiros. Essa, pelo menos, foi uma das conclusões que eu gostava que os restantes membros pudessem corrigir alguma coisa desta forma sintética em que estou a resumir a audição, e estou mesmo só a tirar a grande conclusão. Isto tem que ser acompanhado dos decretos setoriais e da revisão da Lei de Finanças Locais. E, portanto, a pressa é grande, porque temos pouco tempo, mas é relativa, porque isso é mais importante para os municípios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. A Sra. Deputada Helena Rosida tinha pedido para falar sobre esta matéria? Não, não é sobre descentralização. É outra matéria. Não se importa que, então, faz favor, Sra. Deputada.
É muito rápido, é só, muito bom dia. Só para dizer o seguinte, relativamente às observações e à leitura que foi feita das audições já ocorridas. Nada do que foi agora dito é diferente daquilo que o próprio Governo tinha dito. E se tinha comprometido, que era fazer avançar os decretos setoriais, os decretos de leis e a alteração à lei das finanças locais enquanto decorria este prazo. Foi exatamente o mesmo compromisso. Aliás, ontem foi dito que dois desses decretos setoriais já tinham chegado às mãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O que parece que, quer dizer, nós não os conhecemos aqui, mas a Associação Nacional de Municípios Portugueses, pelos vistos, já os tem nas mãos. O que me pareceu que poderia estar relativamente atrasado era a reunião dos grupos de trabalho, acho que são seis temáticos, e aí é que me parece que há alguns atrasos e substanciais. Agora, nós temos que ser realistas perante este pacote. Para a semana nós temos dois dias, quinta e sexta-feira. Na semana seguinte já percebemos que a sexta-feira tem problemas e que a terça vai ficar ocupada por um plenário. Eu acho que é melhor termos já hoje a consciência de que o leque tão vasto de audições que temos projetadas é impraticável conseguir-se realizar até ao final da sessão, pelo menos até ao final da sessão legislativa, desta sessão legislativa, quer dizer, antes de irmos de férias, porque a sessão legislativa só termina depois em setembro, quando começa a seguinte. E se calhar vale a pena ponderar, reponderar, se parte daquelas instituições não devem ser ouvidas por escrito. Porque é impraticável, quer dizer, que estar a insistir de que vai ser possível realizar todas aquelas audições não corresponde, do meu ponto de vista, os outros dirão, à verdade. Portanto, é objetivamente impossível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Sobre esta matéria, eu gostava de dizer só o seguinte. As preocupações que foram aqui manifestadas relativamente à exiguidade do tempo para a concretização destas audições é real, quer dizer, é objetiva. Compreendemos todos que o Governo tenha pressa, queira que este diploma seja aprovado, possa subir a plenário antes das eleições autárquicas. Bem, mas nesse caso deveria ter entregado antes o diploma, não é? Porque, como a Sra. Deputada Berta Cabral disse, é uma matéria que precisamos de facto ouvir em várias entidades, é uma matéria estruturante e, portanto, a Assembleia precisa de tempo para poder refletir e poder ouvir. De qualquer modo, eu acho que o que nós não podemos é criar qualquer situação que leve a que, de algum modo, a Assembleia da República e esta Comissão seja responsabilizada por um eventual atraso, na concretização deste diploma. E, portanto, o que eu sugeria era que, de acordo com as preocupações que a Sra. Deputada Berta Cabral e a Sra. Deputada Eurídice Pereira aqui colocaram, que a mesa apreciasse este problema hoje e fizesse propostas concretas aos grupos parlamentares para a condução deste processo até ser possível. Não é? E, portanto, e para isso pedíamos também a atenção e a colaboração dos grupos parlamentares, mas acho que isto precisa de facto de alguma reflexão e sugeria que a mesa o fizesse hoje e, entretanto, comunicasse essa reflexão aos grupos parlamentares, que tomariam as decisões, como é óbvio que muito bem entendessem. Muito bem, então, se estivessem de acordo, íamos passar à frente. A senhora deputada, é sobre esta questão que queria referir, descentralização? Não, a senhora deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Da parte do PCP a gente compreende efetivamente a exiguidade do tempo que existe para fazer estas audições, mas ao mesmo tempo considera que é importante que elas se façam, que é importante ouvir as diferentes entidades. Porque realmente não tema qualquer, dada a amplitude deste tema e da importância desta reconfiguração, ao fim e ao cabo, do Estado. Nós consideramos que é importante que sejam ouvidas as entidades. Já penso que a deputada Paula Santos já terá dito isto ontem, mas só para reiterar que se pediria efetivamente que houvesse neste calendário ou nos dias que temos, que fossem distribuídas as entidades por esse calendário para se tentar perceber o que é que efetivamente não cabe. Ali assim. E dizer que pela parte do PCP já fazemos um esforço e esse esforço passa por, na página 3 deste último documento, onde aparece uma audição do IMI, do Grupo Parlamentar do PCP, com a área de habitação social, proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD e Grupo Parlamentar do PS, que pudessem ser unidas numa mesma, tanto que é sobre a mesma matéria, que pudessem ser unidas numa mesma audição. Pronto, e esta é, Na página 3, não sei se... Exatamente. Porque está um bocado dentro do mesmo âmbito, não é? Da habitação municipal. Portanto, este para já é o nosso contributo e ficamos à espera, então, de ver o que vai suceder. Mas nós achamos mesmo que as pessoas têm que ser e devem ser ouvidas.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu acho que esta questão tem que ser compatibilizada com uma outra, que é a Comissão tem a obrigação de respeitar as pessoas que quer ouvir. E, portanto, sendo certo que nós temos que encontrar formas de agregação das audições, temos também que dar o espaço suficiente para que as pessoas, efetivamente, que muitas vezes se deslocam de longe, possam ser ouvidas em tempo, um tempo minimamente digno, não é? E, portanto, esta questão tem que ser ponderada e compatibilizada. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca tinha pedido a palavra. Peço desculpa, não. Não tinha. Então é a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Eu, sobre este assunto, gostaria também de emitir aqui a minha opinião, que já não é absolutamente nova, porque tive a oportunidade, num primeiro momento, perante uma lista tão extensa de indicações para serem ouvidas, de entidades para serem ouvidas, era muito previsível já que nos confrontássemos com o problema que temos hoje em cima da mesa. Face ao escasso tempo também, que temos para tratar de um assunto tão profundo como este. Neste quadro, eu sugeria duas coisas. Que as entidades que são essencialmente técnicas, e há aqui um conjunto delas que são essencialmente técnicas, que pudessem ser ouvidas por escrito. Que, por exemplo, aquelas que, não sendo técnicas, e aqui é o caso, por exemplo, das comunidades intermunicipais, que têm sobre isto um olhar político, são presidentes de câmara, são pessoas ligadas às autarquias, pudéssemos fazer uma audição, a exemplo do que fizemos, por exemplo, a propósito das freguesias, em que lhe podíamos até dedicar um dia. Mas fizéssemos uma audição com esta questão que o Sr. Presidente aqui agora defendeu, não posso estar mais de acordo com ela, portanto, em que houvesse, por exemplo, 5 minutos para que cada uma se pronunciasse e que, na realidade, assim compactávamos desde logo um conjunto de audições que tornava mais fácil. Porque aquilo que temo é... E ontem essa questão também foi abordada, isto temos que dar algum tempo quando apontamos datas para que as entidades se desloquem aqui, porque senão estamos-lhes a fazer a agenda e a agenda deles pode ser incompatível com a nossa agenda. A ausência ontem da área metropolitana do Porto, que a gente não sabe, portanto, há de ter sido por incompatibilidade da agenda, não sabemos nesta altura se conseguiremos ultrapassar essa dificuldade, ou seja, que vai ser uma dificuldade constante. Agora, o que sabemos é isto: temos um tempo e somos responsáveis. Nesse sentido, temos que encontrar o melhor caminho. Esta necessidade de entidades que se verifica à partida que são entidades essencialmente técnicas, e das queremos ouvir presencialmente, talvez seja um excesso, e peço desculpa por esta opinião, mas talvez seja um excesso, porque a sua opinião por escrito poderia perfeitamente resolver aqui esta dificuldade com que a Comissão, com que o Grupo de Trabalho se confronta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Virginia.
Queria perguntar à deputada Maria de Luz Rosinha, que eu não percebi quais eram as entidades que considerava que deveriam vir para ser feitas a audição por uma audição pública.
São as entidades técnicas, podemos dar vários exemplos.
As tais entidades técnicas.
Sim.
Mas, desculpe, senhora deputada, mas eu realmente não percebi muito bem.
Sei lá, por exemplo, a Associação Portuguesa de Geógrafos.
Pronto,
ou
sim, mas essas entidades... A deputada Maria da Luz Rosinha sugeriu que fosse feita uma audição pública, como foi com
não.
os freguesias?
A senhora deputada sugeriu que fossem ouvidas por escrito. Portanto, era-lhes solicitado um parecer escrito a essas entidades. As que tivessem caráter político, teríamos que compatibilizar, agregando, mas serem ouvidas presencialmente. Muito bem. Mais algum dos seus deputados queria falar sobre esta matéria, não? Então, passávamos à frente, entretanto, mantinha aquela proposta da mesa apreciar estas ideias e poder fazer uma proposta aos grupos parlamentares. Sr. Deputada Helena Roseta, queria falar, faz favor.
Bom dia a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente e mesa e nossos distintíssimos assessores e apoios. Dizer-vos o seguinte, dar-vos um pouco conta do que temos estado a fazer no Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade. Dizer-vos que nesta fase temos duas tarefas relativamente rápidas, mas uma delas sobretudo que nos preocupa bastante. Temos em mãos a apreciação dos diplomas sobre a Porta 65 Jovem, que já acordámos as audições que vamos fazer e pensamos que podemos resolver esse problema com alguma rapidez. Vamos ouvir o IRU e vamos ouvir o Conselho Nacional de Juventude, se mais alguém entender que deve ser ouvido mais alguém. O Partido Comunista ainda ficou de ver se entendiam que devia ser ouvido mais alguém, mas enfim, não é uma matéria muito complexa e poderemos ultrapassar isso, penso que ainda durante o mês de maio. Estamos agora sim, e essa é a parte que nos preocupa, a fazer audiências que já nos tinham sido pedidas em fevereiro e que tiveram que ser adiadas por causa dos problemas do arrendamento urbano, e estamos a receber bairros com problemas complicados. Portanto, estamos a receber um conjunto de bairros que envolvem aquelas notícias que têm aparecido nos jornais sobre cortes de eletricidade, pessoas sem luz, e que agora se reuniram numa assembleia de bairros e que enviaram ao Sr. Presidente, que nos remeteu, uma carta aberta para ver o que é que a assembleia podia fazer. Não sei se ouviram na última sessão de debate perguntas ao Governo, que eu interpelei o Governo sobre esta matéria do acesso à energia. Eu penso que o Primeiro-Ministro não estava completamente com toda a informação disponível. O ponto da situação que nós temos é que, efetivamente, em alguns destes bairros, nomeadamente Val de Xixers ou Jamaica ou Terras da Costa, existem contadores de obra colocados pela EDP, contadores de obra que, no caso do Val de Xixers, tem sido a Câmara do Seixal a suportar os encargos, mas que a Câmara do Seixal não está disponível para continuar a suportar os encargos internamente, e a luz só não foi cortada ainda porque é muita gente, portanto temos aqui um problema difícil. Em Terras da Costa já o processo avançou um pouco mais e a Associação de Moradores responsabilizou-se pelo contador e tem estado a pagar. Vamos lá ver se esta solução continua, porque a solução que está montada é: existe um contador de obra para um conjunto vário de habitações e a Associação de Moradores responsabiliza-se por garantir que todos pagam a sua cota parte. Ao princípio isto corre bem e depois um belo mês alguém não paga e pronto, e é um sarilho. E portanto isto não é uma boa solução, do nosso ponto de vista não é uma boa solução. Portanto, transmitir, vamos ouvir as próprias pessoas para nos explicarem bem exatamente o que se está a passar e as dificuldades que têm. Vamos ouvir a cooperativa 99%, que é uma cooperativa que tem estado a trabalhar num destes bairros, precisamente no Terras da Costa. Vamos ouvir também aquele movimento que dirigiu outra carta aberta, que é o Morar em Lisboa, que envolve muita gente e que esses estão mais preocupados com outro problema que também nos preocupa a todos, que é a desertificação, a gentrificação, chamemos-lhe assim, dos centros históricos de Lisboa e Porto. Portanto, basicamente estes são mais virados em Lisboa, mas o problema também se está a verificar no Porto. Aquilo tudo temos visto também nos jornais, crescimento do alojamento local, residentes que são expulsos. Portanto, estamos numa fase de recolher problemas. É possível que desta recolha de problemas surjam pistas ou apelos para que a Assembleia faça alguma coisa e, portanto, eu estou só a transmitir isto. Naturalmente, depois os partidos no grupo de trabalho recolherão a informação necessária. Mas até ao final do mês de maio teremos um levantamento do que é que se passa. Finalmente, vamos ter, e era isto que eu queria trazer hoje aqui para a Comissão e pedir a ajuda da mesa e dos serviços para nos ajudarem a resolver este problema, nós vamos ter a reunião com o bairro de Nossa Senhora da Conceição em Guimarães no dia 8, que é o mesmo dia em que a Comissão está em visita no Norte e que janta em Guimarães, e portanto aquilo que eu queria pedir ao Sr. Presidente, se fosse possível, era ver com os serviços da Assembleia se podemos providenciar um transporte, e suponho que não serão muitos os deputados que quererão ir à reunião à noite, mas imaginemos 5, 6 deputados, um de cada força política, não sei se será tanto, mas ou um táxi, um meio de transporte que nos leve do local onde estamos a jantar ao bairro e depois nos traga novamente. e para que as pessoas possam ouvir ao vivo as queixas. Diga. Ah, já não há? Se não houver visita, nós de qualquer maneira vamos fazer esta deslocação, porque já nos comprometemos. Eu pelo menos já me comprometi, se não for mais ninguém vou eu e depois transmito aos colegas, como entenderem. Mas irei fazer isto, porque eles já estão a mobilizar e portanto é um bocado desconcertante depois se não aparece ninguém. A queixa principal, e ela, tivemos eco disso na última audição com o Sr. Ministro do Ambiente, e ele aliás tomou nota porque não tinha elementos para nos dar a resposta. A queixa principal que nós recolhemos já aqui nos bairros de Brio em Lisboa e que seguramente vamos recolher no Porto, e eu queria chamar a vossa atenção para isto, que isto é um grande imbróglio. Queria chamar a vossa atenção para isto, que isto é um grande imbróglio, senhores deputados, desculpem lá. Senhor deputado Jorge Oliveira, eu pedi a vossa atenção porque isto é um grande imbróglio e acho que todos devemos ter consciência do que é que está a passar. Existe um conjunto grande de bairros geridos pelo IRU, onde quando o IRU começou a fazer a verificação de recursos e o aumento das rendas, ainda antes da lei de 2014, as pessoas se recusaram a pagar e puseram o IRU em tribunal. Existem umas largas centenas, eu nem sei quantas, mas podemos apurar isso, de processos em tribunal de inquilinos do IRU que se recusaram a pagar a renda e que estão a fazer o depósito da renda antiga na Caixa Geral de Depósitos. E a informação que nós temos do lado dos moradores, agora é preciso confirmar se isto também é assim do lado do IRU, a informação que nós temos é que, nos casos em que há processos em tribunal, o IRU não está a aplicar a nova lei do arrendamento apoiado. E, portanto, isto está a criar um mal-estar muito grande, porque, segundo a nova lei, as pessoas tinham direito a uma revisão do valor da renda. O IRU aplicou-lhes a lei anterior, que cada vez que houvesse mora era mais de 50% do valor da renda, portanto, as pessoas acumularam uma dívida que não sabem como é que vão pagar, e há uma ansiedade muito grande. Portanto, eu queria transmitir esta informação. Isto é um grande imbróglio, não sei como é que isto se resolve, mas estou a transmitir... Do lado do IRU é verdade que há processos em tribunal. Eu ainda não confirmei se é ou não verdade que o IRU está a aplicar a lei ou não. É isso que estou a fazer, Sr. Deputado. A sessão foi pública. Resulta desta reunião que houve aqui em Lisboa, sim.
E, portanto, eu estava, tendo esta notícia já até, aliás, há algum tempo, eu julgava que o IRU já teria prestado declarações sobre isto, sobre a matéria, nomeadamente ou em grupo de trabalho ou em pedido de informação. Vejo que isso não aconteceu, é isso?
Esse conhecimento ainda não, eu tentei falar com a Secretaria de Estado, mas o Secretário de Estado esteve fora, portanto não consegui obter este dado até à data, mas é evidente que vou tentar obtê-lo, nomeadamente antes de ir à reunião de Guimarães, porque é importante termos esta informação. Eu estou-vos a dar a informação só de um lado, estou-vos a dar a informação que eu tenho, e portanto que estamos a tentar perceber exatamente o que é que se passa, qual é a dimensão do problema, quantas são as pessoas abrangidas, mas quero transmitir isto a todos, porque é uma situação que é um bocadinho delicada, como é evidente. Seja qual for a situação, é delicado. As pessoas estão aflitas porque têm processos. Ok, vamos ver. Senhor Deputado, temos que ver as componentes todas da questão, como é evidente. Eu não tenho a questão fechada, como é evidente. Estou apenas aqui a partilhar convosco a informação que tenho, que resultou de uma reunião que houve sábado passado, portanto não tenho mais informação do que essa, que houve sábado passado, à qual o IRU foi convidado, mas não compareceu, em que os senhores deputados de todos os grupos parlamentares também foram convidados, não compareceram, estiveram membros da Câmara de Lisboa das várias forças políticas, e ouviram uma assembleia onde estavam mais de 200 pessoas de todo o país a dizer todos a mesma coisa. Portanto, eu agora tenho que confirmar isto. Peço desculpa, mas não tenho mais dados ainda.
Muito bem. Muito obrigado, senhores deputados. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu só vim esclarecer que me parece que no âmbito das audições que nós tivemos aqui com o IRU, que o Sr. Presidente do IRU terá dito isso mesmo e até terá feito um PowerPoint que deu ao grupo de trabalho e à comissão, onde estava descrito exatamente que não estaria a aplicar a nova lei aos contratos que estavam com pendências em tribunal.
Essa nova lei não existia quando o IRU foi ouvido. O problema é outro. Senhor deputado.
Desculpe, o problema é outro. O IRU foi ouvido quando nós estávamos a mudar a lei. E depois a lei saiu, eu não tenho memória que o IRU se tenha vindo pronunciar sobre essa matéria já depois da lei ter saído. Não tenho essa memória, tenho que confirmar.
Muito bem. Senhores deputados, vamos tentar esclarecer. Aliás, eu sei que já houve grupos parlamentares que questionaram o Governo sobre essa matéria, portanto, certamente que iremos ter, o Sr. Deputado também vai fazer diligências no sentido de esclarecer isso, e logo que tenhamos informação, distribuiremos a grupos parlamentares, obviamente. Tinha pedido, mas é outro assunto. É que, entretanto, tenho aqui o Sr. Deputado Maria da Luz Rosinha, que já me pediu para outro assunto também. E o Sr. Deputado Renato Sampaio também, ok? Sr. Deputada Maria Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedi no princípio da reunião e fui remetida para os outros assuntos. Exatamente. O que eu queria trazer aqui à vossa apreciação, eu peço desculpa de não ter feito por escrito, mas faço oralmente, é uma proposta no sentido de solicitarmos a presença do Sr. Presidente Nuno Lacasta, Sr. Presidente da APA, a fim de nos dar informações acerca do relatório sobre a discussão pública e a avaliação de impacto ambiental da construção do armazém de resíduos tóxicos, nucleares, peço desculpa, uma vez que ontem o ouvimos pronunciar sobre o assunto de uma forma que penso que nos surpreendeu a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa, sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha pela proposta que faz e com a qual estamos de acordo. O Bloco, entretanto, uma iniciativa de enviar um requerimento, faço agora oralmente aqui na Comissão também, o requerimento para que seja ouvido na Comissão o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Sr. Ministro do Ambiente sobre esta matéria, exatamente, na medida em que a posição agora divulgada pela APA, digamos, poderá condicionar os passos seguintes que o Governo deverá dar, e a Assembleia da República que tem posições muito firmes sobre esta matéria, é necessário voltar a ouvir e discutir com os seus ministros esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns Srs. Deputados querem pronunciar sobre esta questão? Como é óbvio, nós só poderemos votar estes requerimentos se caso haja consenso na Comissão sobre esta matéria. Tinha pedido a palavra, Sr. Deputado? Não? Nenhum? Jorge Paulo. Jorge Paulo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito bem. Há aqui uma sintonia. Muito bem. Srs. Deputados, sobre o conteúdo da matéria em si, alguns Srs. Deputados querem pronunciar-se? Presumo que estaremos de acordo com estes dois requerimentos, com estas duas propostas? Muito bem. Então, portanto, depois agradecer a que os grupos parlamentares formalizassem por escrito os requerimentos, mas tendo em conta a urgência do assunto e a atualidade do assunto, eu colocaria à votação estas duas propostas de vinda para audição do senhores Ministros do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Presidente da APA, a propósito das declarações sobre o parecer do ATI de Almaraz. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito bem, claro, como é conveniente. E pode aproveitar o balanço e fazer já a sua intervenção, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos aqui um problema na nossa Comissão, que é um problema de que tem havido um conjunto de iniciativas legislativas que baixam a várias comissões, entre as quais a nossa. Estou-me a referir concretamente e pedir atenção ao PSD. Nós, na penúltima reunião, pedimos ao PSD para que o seu projeto de lei do Sistema Nacional do Cadastro aguardasse a apresentação das propostas por parte do Governo para podermos trabalhar tudo em conjunto. Verifica-se o seguinte, que o Governo, entretanto, apresentou as propostas, foi discutido em plenário, só que não veio para esta Comissão, foi para a Comissão de Agricultura, o que significa que temos agora aqui um problema. Quer dizer, o problema, que temos uma coisa aqui, outra coisa lá. É que das duas uma, ou esta passa para lá, ou de lá passa para cá. Quer dizer, não há alternativa. Portanto, queria levantar este problema para que houvesse aqui um entendimento, nomeadamente por parte do PSD, como é que vamos ultrapassar isto, porque era a nossa intenção, era essa. Se discutirmos uma coisa lá, discutirmos uma coisa cá, corremos o risco de aprovarmos coisas diferentes ou rejeitarmos coisas iguais. Portanto, isso é um problema. E já agora, Sr. Presidente, aproveito esta intervenção para ir ao ponto do projeto de lei 416 do PS, que ficou adiado para discutirmos, que é exatamente o que se passa. Ou seja, está na especialidade aqui, mas está na especialidade na cultura. Nós não sabemos o que é que se passa na cultura, nós pedimos... Sim, sim. O que acontece é que nós pedimos o adiamento... Não estou a dizer que não é, mas a verdade é que está lá também. Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. Eu não estou a dizer que tem que estar lá, tem que estar cá. Se é da agricultura, tem que estar na agricultura, tem que estar cá. Eu estou a dizer e levantar o problema que estão iniciativas legislativas em duas comissões. E corremos o risco de nós aprovarmos aqui uma coisa, quer numa situação, quer noutra, na outra comissão aprovarem outra. Ah, desculpa. Bem, não aprova nada. Opa, eu não tenho tanto a certeza disso, porque a verdade é o seguinte, é como esta questão do cadastro. Quer dizer, qual é a comissão competente, neste caso, a agricultura ou é de poder local? Pois, está na agricultura. Quer dizer, esse é que é o grande problema e, portanto... Vamos lá ver uma coisa. Eu estou a dizer, eu só estou a levantar aqui um problema, que temos aqui um problema para resolver. Eu não tenho problemas em votar e voto tudo. E tenho sempre três hipóteses de votar, a favor, abstenção ou contra. Portanto, é fácil resolver por esses problemas. Agora, não parece que seja a melhor forma de o fazermos.
Sr. Deputado, deixe-me só dar uma informação que talvez tenha alguma relevância para este debate, que é o seguinte, os serviços indicam que, e relembram, que em relação a esta questão do património azulejar, de facto, a comissão, portanto, competente é a nossa, foi pedido um parecer também à Comissão de Cultura, que nos transmitiu que não iria emitir parecer e, portanto, a capacidade de discussão na especialidade reside em absoluto na nossa comissão, para ficar esclarecida esta questão. Sobre o problema do cadastro, o problema é outro. O que eu sugeria era que eu pudesse falar com o Sr. Presidente, da Comissão de Agricultura e visse como é que resolvíamos esta questão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sobre os dois assuntos que estão ligados. Ponto número um, conexões só há na generalidade. Na especialidade é só uma comissão, isso não há claro. E a comissão competente, só há uma é que é competente. As que têm conexão não fazem especialidade. Ponto final. Pronto, a questão resolvida quanto ao projeto de lei dos azuis, da alteração ao regime jurídico da urbanização e edificação. Segunda questão, a questão do cadastro. Aqui o problema agora é nosso, sim. Porquê? Porque a proposta de lei do Governo 69 foi distribuída na generalidade, tendo como comissão competente a Comissão de Agricultura e Mar e como comissões conexas a nossa, a 11ª Comissão, portanto a nossa, e a 1ª Comissão, os Direitos, Liberdades e Garantias. Mas apenas na generalidade. E, portanto, esse espaço já terminou, dado que a matéria foi discutida, já não me recordo em que dia, mas foi discutida em plenário, baixou à Comissão da Agricultura. No entanto, portanto, temos esse problema. O PSD, no dia 13 de abril, remeteu ao Sr. Presidente um pedido para que fosse dirigido ao PAR uma alteração da atribuição da comissão competente para que, com a justificação de que deveria ser a nossa, tendo em conta que todo o projeto de lei do PSD foi aqui discutido, tratado, em especialidade e com um conjunto de audições e um vasto trabalho produzido por todas as forças políticas. A pergunta que eu coloco ao Sr. Presidente é qual é as diligências que o Sr. Presidente fez e se é que fez ou pretende fazer face também ao pedido que o próprio PSD fez no dia 13 de abril sobre esta matéria.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. O que é facto é que, posteriormente à solicitação de que o Sr. Deputado se referiu, os projetos foram agendados a plenário. E, portanto, a situação alterou-se. Entretanto, eles quando regressam novamente à Comissão da Agricultura. E, portanto, o que eu... Veio para a Comissão da Agricultura. Portanto, o que eu sugeria, sem prejuízo, nós podemos tomar.
O despacho de possibilidade. O despacho de possibilidade, que era o dia 11, posso abrir outro. Dia 11, o despacho de possibilidade atribui.
Possibilidade do dia 11, como eu digo, atribui a competência à Comissão da Agricultura e Mar.
Aquilo é um pacote. É um pacote.
Não, sim.
A nota da atividade é propõe a sentido.
Então, eu peço desculpa. Então, é proposta, é nesse sentido. Não teve despacho esta nota de admissibilidade? A informação, então, enfim. Tudo bem. Muito bem. Este pormenor faz toda a diferença, eu percebo isso.
Se os seus pais estivessem de acordo, eu mantinha.
Então, mas mantenho a mesma proposta, o PSD, que eu julgo que é o que é comum a todos. Nós temos que, enfim, para o Sr. Presidente. A forma que entender mais conveniente, seja ela junto da PAR, seja ela junto do Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, a sugerir e, portanto, solicitar, enfim,
muito bem.
Sugestionar que possamos ser nós a fazer o processo de especialidade, tendo em conta os antecedentes nesses processos. Não, quer dizer, ou eles não, porque eu já tenho esse direito próprio, nós é que não temos. Pois, se tiver que ser, que remédio.
Muito
mas,
bem.
Mas gostaria que fosse o contrário, não é? Gostaria que fosse o contrário.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente.
Chegou, Sr. Deputado.
Relembrando que o projeto de lei inicial que foi discutido nesta comissão é do PSD e do CDS também, que o deputado Renato Sampaio, na altura, há pouco referiu como sendo só um projeto do PSD, eu, de facto, aquilo que consta do sistema é que não está ainda atribuída na especialidade, portanto, está o projeto, a proposta de lei do Governo que foi discutida na generalidade no plenário, tinha a Comissão Competente, a Comissão de Agricultura e Mar. Eu sou da opinião que, sendo isto uma questão de ordenamento do território, não faz qualquer sentido ser distribuída à Comissão de Agricultura, apesar disto ter vindo num pacote no âmbito da reforma da floresta, mas tem nitidamente a ver com o ordenamento do território, portanto não faz qualquer sentido nem ser uma discutida num lado e outra no outro, nem o projeto do SNIC passar para a Comissão de Agricultura.
Sim, eu por princípio estou de acordo com a argumentação da Sra. Deputada, mas portanto de qualquer modo eu acho que devíamos percorrer os passos todos. Eu falaria com o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, em função da conversa logo veríamos se tínhamos que nos dirigir ao PAR ou se teríamos de tomar outra medida.
Presidente, só para terminar, independentemente de como no passado nós aqui penso que acordámos, não sei se ficou oficializado, mas dar conhecimento daquilo que se passava na discussão do nosso projeto de lei à Comissão de Agricultura, que eu penso que faz todo o sentido, porque de facto há interesse, poderia ser não em conexão, mas no fundo pelo menos haver alguma articulação, porque é matéria que interessa, como é óbvio, também à Comissão de Agricultura, e independentemente de haver deputados desta Comissão que também estão na Comissão de Agricultura e que, não é, não, e que poderão transmitir. Eu no meu caso sou eu que estou a tratar do assunto das duas comissões, mas acho que isso não é o relevante, portanto teria de ser uma questão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então à frente. Uma outra matéria. Peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado.
É o seguinte, eu penso que esta matéria, o projeto de lei do PSD e do CDS é da competência desta Comissão, porque além do cadastro rústico, isto trata do cadastro urbano. E, portanto, esta matéria é uma matéria essencialmente de ordenamento do território e deve ser da competência desta Comissão. O projeto do Governo, numa primeira fase, essencialmente falava de cadastro rústico, mas por uma alteração introduzida aparece lá uma linha que não percebemos bem, aparece lá uma linha sobre cadastro tamanho urbano. Então, na minha opinião, esta matéria é da nossa Comissão, é da competência da nossa Comissão, porque o cadastro urbano é da nossa Comissão e, como tal, isto deve ser efetuado uma reunião entre presidentes ou das duas comissões, mas naturalmente porque a introdução do cadastro urbano faz com que a matéria seja da competência desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Já agora apenas uma nota adicional. Ontem o Sr. Ministro da Agricultura
informou de que o Governo ia centralizar esta questão do cadastro no Ministério da Justiça. Apenas para dar a essa.
Então isto ainda vai parar tudo à primeira comissão.
E essa razão é por trata de uma questão de registros e notariado e por isso o Governo, portanto foi o que disse à margem, à latra, que iria centralizar isto no Governo na competência do Ministério da Justiça.
Ok, muito obrigado, Srs. Deputados. Nós temos aqui um outro assunto para tratar e que tem a ver também com estas conexões entre as duas comissões, a da Agricultura e a nossa, e que se prende com o projeto de lei do PAN, o 359 e 360, ambos do PAN, e que são relativos a contratos de arrendamento com inquilinos que tenham animais de companhia. O Sr. Deputado André Silva, temos aqui um outro assunto para tratar e que tem a ver com as conexões entre a nossa Comissão e da Agricultura e que se prende com o facto de o PAN ter entregado iniciativas legislativas relativas a arrendamento urbano, mas relativos a inquilinos com animais de companhia. Pois, já abordámos isso e, portanto, isto regressa para o Sr. Deputado André Silva, solicitou-nos que esta questão fosse abordada hoje, porque, apesar de ele não estar presente, porque ele está disponível para retirar um projeto de lei que ele tinha entregado antes, acho que é o 296, exatamente, que visa assegurar a igualdade de acesso ao arrendamento por quem possui animais de companhia, portanto retira este projeto e, portanto, concentra esta ideia, esta problemática do arrendamento com inquilinos com animais de companhia nos outros projetos que, entretanto, estão na Comissão de Agricultura. E, portanto, o que ele solicita é, aliás, e foi solicitado pela própria Comissão de Agricultura, é que haja um parecer nosso no sentido de indicar à Comissão de Agricultura que poderá abordar estas matérias. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que fui eu própria que na Comissão de Agricultura sugeri, aliás, alertei para esta questão e disse que isso era matéria de ambiente, eu confesso que, matéria desta Comissão e daquilo que já tínhamos de facto abordado aqui nesta reunião, nesta Comissão, numa reunião anterior, a mim, independentemente de ele retirar, do deputado André Silva retirar ou não a iniciativa anterior, que efetivamente tinha baixado por 60 dias a, se calhar, mais em outubro e ao novembro, e portanto os 60 dias estão largamente ultrapassados, a mim o que me parece é que o texto, portanto, esse artigo objetivamente do acesso ao arrendamento por pessoas que têm animais de companhia sai completamente fora do objeto dos dois projetos de lei, dos dois projetos de lei que ele inicialmente apresentou, que tinha a ver com a regulamentação da comercialização de animais. Portanto, eu agora não tenho exatamente cor o título, mas era uma regulamentação...
Regula a compra e venda de animais de companhia.
Compra e venda de animais de companhia e outra lei, o projeto de lei que regula a compra e venda de animais selvagens pela internet. Portanto, ao fundir, estes dois projetos baixaram à Comissão, foram discutidos em plenário, baixaram à Comissão, o deputado André Silva resolveu fundir os dois projetos num único só e incorporou este artigo que diz respeito ao arrendamento, eu diria mesmo à socapa, porque nestes dois projetos. E, portanto, na Comissão de Agricultura, eu alertei para essa questão, nós estamos, portanto, a Comissão de Agricultura está na disponibilidade de discutir este assunto lá. Não me parece que tenha a ver. Agora, eu acho que sai completamente fora do objeto inicial do projeto que foi discutido em plenário e que baixou à Comissão. E, portanto, não me parece, no meu entendimento, que faça sentido manter aquele artigo e, portanto, a minha proposta era retirar esse artigo do projeto, deste projeto de fusão e discutir esse assunto à margem, porque é nitidamente uma questão de habitação e não de compra e venda de animais de companhia.
Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade nisso, porque a iniciativa de introduzir alterações ou não nas iniciativas legislativas compete e é da soberania absoluta de cada grupo parlamentar e, portanto, nós não nos podemos pronunciar sobre isso. Se o Sr. Deputado quer introduzir, será sujeito a debate e a votação e nada mais, não é? E, portanto, agora, se ele nos solicita que, portanto, que esta questão, que este projeto de lei 296 seja retirado porque ele tem um outro objetivo em relação à outra legislação, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Acho que não nos podemos pronunciar sobre isso, não é? Nem nos compete. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, Srs. Deputados, nós estamos a repetir uma discussão que já tivemos aqui em sede de comissão e eu volto a dizer que, do ponto de vista da habitação, com certeza temos que acolher todas as iniciativas, mas concordo com o Sr. Presidente, o proponente é que é soberano para decidir o que é que quer fazer e, do ponto de vista da habitação e da discriminação no acesso ao arrendamento, eu não me sinto confortável em discutirmos as discriminações no acesso ao arrendamento por causa de pessoas que têm animais de companhia, sem discutirmos ao mesmo tempo a discriminação no acesso ao arrendamento de pessoas que, por exemplo, têm filhos ou de pessoas que pertencem a outra etnia, que essas discriminações, no meu caso, são ainda bastante mais graves. E, portanto, sentir-me-ia um bocado desconfortável se a legislação decidisse alguma coisa em matéria de acesso ao arrendamento nesta área e omitisse. Teríamos que ter aqui um processo de alargamento do âmbito, porque temos discriminações no acesso ao arrendamento muito mais graves, enfim, cada um fará a valoração que entender. Cada um fará a valoração que entender. Mas temos seres humanos que são impedidos de aceder ao arrendamento por discriminação não fundamentada, é isso que eu quero dizer. Pessoas humanas, como os animais também são pessoas não humanas, do ponto de vista do pano. Pessoas não humanas, como eles dizem pessoas não humanas. Mas temos pessoas humanas também com essa discriminação. Estou só a dar este... Não estou a ajudar a resolver. Estou só a dar este argumento.
Senhores deputados, eu sugeria o seguinte. Sugeria que... portanto, há um... Senhores deputados, nós temos um e-mail do gabinete do senhor deputado que nos manifesta a intenção de retirada do projeto de lei 296. Portanto, isso é retirado. Está retirado. A segunda questão é, o senhor deputado decidiu introduzir uma alínea nas outras iniciativas que estão em debate na agricultura. O que eu sugeria era que a nossa Comissão desse o espaço à Comissão da Agricultura para debater aqueles projetos, portanto, e sem mais interferências. Faz favor, Sr. Deputado.
Sem querer complicar, eu só queria dizer uma coisa que me parece que é importante. Qualquer discriminação relativamente ao arrendamento tem a ver com alterações à lei do arrendamento. Não tem a ver com nada que se passe na agricultura. E, portanto, se por acaso fosse aprovada, ou pelo menos há a intenção de aprovar, a discriminação no arrendamento por quem tem animais de companhia, isso terá que estar na lei do arrendamento e em mais nenhum outro instrumento legislativo. E, portanto, é aqui que essa questão tem que vir. Não pode, nós não podemos, de maneira alguma, eximir-nos das nossas competências. E quando falamos da lei do arrendamento, é desta Comissão e não pode haver qualquer dúvida. E, portanto, qualquer coisa que mexa na lei do arrendamento é connosco. E, portanto, nós não podemos deixar que a Comissão da Agricultura, com todo o respeito, vá decidir ou discutir questões que têm a ver com a lei do arrendamento. É uma questão de princípio. O Sr. Presidente tem razão quando diz que cada um é dono das suas iniciativas. Tudo é admissível, com certeza, ainda bem que assim é, que isto é a casa da democracia, mas nós também temos que ter a consciência das responsabilidades que cada Comissão tem. E, portanto, não me parece bem, sinceramente, que essa questão seja discutida na Comissão da Agricultura por esta razão.
Sr. Deputado, eu no princípio estou inteiramente de acordo consigo. Agora, o que é facto é que o que nos está a ser pedido não é a discussão da lei do arrendamento, é de uma outra iniciativa que não tem nada a ver com a lei do arrendamento. E, portanto, a Comissão da Agricultura aferirá, com certeza, no debate da especialidade, se é compaginável ou não com esta iniciativa ser introduzida essa linha. Era este o entendimento que eu gostaria...
Eu compreendo e concordo consigo e acho que tem toda a razão. Eu só quero dizer é que, tendo eu e nós, mas eu falo por mim e pelo CDS, o conhecimento de que existe a hipótese na Comissão da Agricultura de alterarem a lei ou discutirem a possível alteração da lei de arrendamento, não me sinto confortável, porque é uma competência desta Comissão. Era só isto que eu ia deixar.
A minha única dúvida é se a Comissão de Agricultura está a discutir alguma coisa relativa à lei de arrendamento. Presumo que não, não esteja. Não esteja. Portanto, o que... E, portanto, se eventualmente na Comissão de Agricultura, se os nossos estimados colegas da Comissão de Agricultura tiverem a validade de querer discutir a lei de arrendamento, nós não permitiremos. Faz favor, Sr. Deputado.
De facto, a mim, corroborando aqui o que o deputado Álvaro Castelo Branco disse, o que me parece é que, se existe, e até o que a deputada Helena Roseta disse, se há uma lei de arrendamento, portanto, uma disposição que diz, independentemente de estarmos aqui, de considerarmos que não devemos estar a debater uma discriminação única de animais e não debater a discriminação das pessoas, portanto, pondo de parte essa questão, nós estivemos aqui a debater a lei do arrendamento. Na minha ótica, não faz sentido haver uma disposição relativa ao arrendamento, qualquer que ela seja, numa lei que não é a lei do arrendamento. Ou seja, nesse sentido, proponho eu, não sei se estou a propor uma coisa que não faça sentido juridicamente, mas proponho eu que, sendo o objeto, portanto, objetivamente, aquele artigo que é introduzido nessa proposta, neste projeto de lei do PAN, dizendo esse artigo respeito ao arrendamento, e tendo a Comissão de Agricultura pedido parecer ou opinião a esta Comissão, que nós aqui nos pronunciemos se faz sentido ou não, portanto, e nesse caso eu diria recusar, mas não, será a minha, certamente a nossa, mas pelo que estou aqui a ver seria recusar que uma disposição relativa ao arrendamento conste de um projeto de lei que diz respeito à compra e venda de animais, e portanto o nosso parecer ser negativo, proponho eu, relativamente à inclusão daquele artigo num projeto de lei que não tem como objeto o arrendamento, e se o senhor deputado do PAN fará depois o que entender, pronto, em termos de iniciativa política.
Sr. Deputado, o que eu sugeri então, de acordo com este debate que nós fizemos, é que a Comissão envia, a 11ª envia para a 7ª Comissão um parecer que refira, em primeiro lugar, que regista a retirada da iniciativa do projeto de lei número 296 e, em segundo lugar, que considera que se houver alguma iniciativa que implique alterações na lei de arrendamento, que ela deve ser discutida na nossa comissão, e mais nada. Que se houver alguma iniciativa que implique alteração na lei do arrendamento, que ela deve ser discutida na nossa comissão. Como? Não, mas é, e nós daremos essa opinião, que a lei de arrendamento deverá ser discutida aqui. A alteração à lei de arrendamento será feita aqui.
Mas não foi isso que foi pedido a esta comissão? O senhor Presidente está a dizer que...
O que foi pedido a esta Comissão é relativamente a projetos de lei que não têm nada a ver com a lei de arrendamento. É só isto. Agora, o que nós dizemos é que se nesse debate houver alguma alteração que implique, alguma iniciativa que implique alterações à lei de arrendamento, essas devem ser discutidas na nossa Comissão.
O debate existe porque essa linha está introduzida na proposta que nós vamos debater na Comissão da Agricultura.
Mas essa linha não diz que é uma alteração à lei do arrendamento.
Não, mas é uma disposição que diz respeito ao arrendamento. É o acesso à discriminação, no acesso à habitação.
O debate está na especialidade, na comissão, não é? Nós não sabemos qual vai ser a evolução do debate. O que nós pretendemos é que, no caso da evolução do debate, siga no sentido da alteração à lei de arrendamento, isso deve ir à comissão. Está bem? Ok? Faz favor, senhor.
Eu estava a pedir, se o senhor podia fazer um ponto da situação, porque eu confesso que já estou perdido. Mas permita-me então só. Não, sim, mas só muito rapidamente. A questão é esta. Ó, senhor Presidente, há uma matéria que está na agricultura. Se no processo de especialidade por força de propostas de alteração, se lembra de alterar matérias que são desta competência, não pode ter o nosso acolhimento, é só isso. Porque estamos a tratar de animais, mas se a determinada altura se lembra de alterar, ou de que, como já referiu muito bem a deputada Patrícia Fonseca, alterar matéria de arrendamento, é desta comissão. Nós não podemos aceitar o contrário. Aliás, nem faria sentido que daqui a pouco ninguém se entenda, não há juiz neste país, nem advogado neste país, consiga perceber estas matérias, porque de facto ele tem diplomas por todo lado. Portanto, eu sei que pode lá estar, que nós não podemos, nós não sabemos o que é que lá está, nem o que é que pode ter, mas o que podemos é, adiantar-nos e dizer, qualquer alteração legislativa, por força do processo de especialidade e de postas de alteração, que tenham a ver com matérias desta comissão, tem que vir para esta comissão.
Senhores deputados, eu acho que não, eu acho que estamos mais ou menos a dizer todos a mesma coisa. Estamos a dizer a mesma coisa. Então eu vou dizer, em primeiro lugar a Comissão vai solicitar ao PAN que concretize ou não a retirada do Projeto de Lei número 296. Primeira questão. A segunda é que existem duas iniciativas, a 359 e a 360, também do PAN, que estão neste momento em discussão na 7ª Comissão. Elas dizem respeito à compra e venda de animais de companhia, bem como à utilização da internet para anunciar a venda de animais selvagens. Entretanto, foi-nos informado que o PAN pretende introduzir uma alínea num destes iniciativas, não sei qual delas, a juntar as duas e introduzir. Apresentou uma proposta de texto que funde estas duas iniciativas e que introduz uma alínea que poderá ter implicações ao nível do arrendamento, que é permitir que as pessoas com animais de companhia possam arrendar as casas sem discriminações e tal. Bem, e portanto é-nos solicitado um parecer relativamente a esta matéria. O que eu proponho, de acordo com esta nossa discussão, é que seja transmitido à 7ª Comissão que, caso a evolução do debate da especialidade conduza a alterações à lei de arrendamento, isso deve vir à Comissão. Para? Pronto, estamos de acordo. Mas é bom que fique claro. Muito bem. Pronto. Senhores deputados, passamos então à frente, depois desta discussão aprofundada sobre competências das comissões. Outra informação que eu acho que é relevante é o seguinte. Senhores deputados, agradecia o do Azulejar. Muito bem, então vamos concluir esta parte do Azulejar. Faz favor, senhor deputado.
Não, este projeto de lei é da competência desta comissão e as introduções que são feitas no Rejoé são muito simples e pretendem então somente prevenir a demolição ou a alteração de fachadas que sejam revestidas a azulejos, que apresentem qualidade artística, histórica ou que sejam portanto, preservar as fachadas que sejam revestidas a azulejos, que apresentem qualidade artística ou histórica ou que sejam importantes para a memória coletiva. E portanto, pretende-se que haja uma apreciação prévia pelas câmaras, focadas, obviamente, nesta questão do azulejo e da preservação das fachadas que apresentem essas qualidades. Nós, nesse sentido, e não havendo grandes... muito mais coisas a dizer sobre este assunto, poderíamos votar favoravelmente já esta, sim, na especialidade.
Muito bem. Então, se os senhores estivessem de acordo, votávamos na especialidade deste projeto de lei, passávamos imediatamente à votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor deputado. Fica concluído também este ponto de ordem de trabalhos. Regressamos então aos outros assuntos. Como os senhores deputados sabem, aliás, foi informado pelo senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, numa audição, vai realizar-se uma cimeira intergovernamental entre o Estado espanhol e o Estado português nos próximos dias 29 e 30 de maio, em Vila Real, na UTAD. Portanto, o senhor presidente da Assembleia da República vai convocar, sim, uma cimeira, chamada Cimeira Ibérica, que vai ter a designação de Fórum Parlamentar Luso-Espanhol 2017. Vamos lá ver. Eu vou repetir. Senhores deputados, um bocadinho de concentração. Vai realizar-se uma cimeira intergovernamental, chamada Cimeira Ibérica, nos próximos dias 29 e 30 de maio, em Vila Real, que reúne, portanto, os governos português e espanhol. Entretanto, vai realizar-se um Fórum Parlamentar Luso-Espanhol 2017, que está previsto para 22 e 23 de maio, em local a definir, e nesse sentido, o Sr. Presidente da Assembleia da República vai convocar uma conferência de presidentes das comissões parlamentares para o próximo dia 4 de maio, pelas 12 horas, em que este tema estará, será o, em que este, 4 de maio, em que este tema será o ponto único dessa agenda, da agenda dessa reunião, e que será a avaliação de eventuais propostas de temas a incluir na agenda deste fórum. É, fora evento. Portanto, resumindo muito, de forma muito sintética, é assim, portanto, antecedendo a Cimeira Ibérica, a Cimeira Intergovernamental, que é no fim do mês, haverá uma espécie de cimeira entre parlamentos no dia 20, 22 e 23 de maio. Não se sabe ainda onde. O Sr. Presidente da Assembleia da República pede que a Comissão indique temas para essa agenda. É isto. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Oh, Sr. Presidente, normalmente nesse fórum ibérico nem todas as comissões estão representadas. Já participei, mas, por exemplo, houve muitas iniciativas dessas que, em que a comissão, esta nossa comissão não esteve representada. Eu uma vez estive lá representando uma outra situação e à última da hora tive que fazer uma representação à pressa da Comissão de Agricultura, porque, portanto, em primeiro lugar, o que eu acho que... Nós viemos nessa reunião de comissão, o Sr. Presidente, considerando que há estes temas de almaraz para discutir, que a comissão, a 11ª Comissão, estivesse representada nesse fórum. E depois quem, obviamente, nós aqui encontraremos as pessoas que a representarão. Por outro lado, e que na agenda esteja exatamente a questão de Almaraz. É só isso que eu queria relatar ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Mas ao Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já tínhamos conhecimento de que iria haver lugar este Fórum Luso-Espanhol. Já tínhamos feito chegar dentro do nosso grupo parlamentar, porque não sabíamos se isso iria passar ao nível das comissões ou ao nível de conferência de líderes, de que a nossa comissão tem que estar representada neste fórum, porque verifico que em anos anteriores isso nem sempre aconteceu. E neste momento temos temas demasiado importantes para a comissão não estar representada, ou elementos desta comissão, caso isso se passasse ao nível da Conferência de Líderes. E, portanto, isto para dizer que estávamos atentos a esse assunto e é com regozijo que verificamos que o PAR contactou o Presidente da Comissão. Porque não é uma questão de nós darmos temas, é uma questão de nós estarmos presentes. O próprio Ministro já referiu aqui, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que um dos temas, ou o Ministro do Ambiente, que um dos temas é a Convenção da Albufeira. Nós já propusemos e já aprovámos nesta comissão a questão de Almaraz fazer parte da agenda. Pronto, são temas mais do que suficientes e mais importantes do que muitos outros, seguramente, para podermos ter essa representação assegurada. E, portanto, eu queria dizer isso, agora reitero, aquilo que o Partido Socialista também entende, é que não podemos deixar de estar presentes nesse fórum com estes temas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Álvaro Castelo, não? Está de acordo?
Só para ficar registado que concordo inteiramente com as duas intervenções, que é o Sr. Deputado Renato Sampaio, que é com o Sr. Deputado Alberto Cabral, e nós também entendemos que é importante essa participação da 11ª Comissão.
Sr. Deputado Jorge Costa.
Para que fique também clara a nossa posição, concordamos com as intervenções anteriores.
Sr. Deputado Ana Virginia Pereira.
Exatamente o mesmo, como concordamos com as intervenções.
Muito bem. Informava que eu no dia 4 não estarei em Portugal, estou em Bruxelas, portanto serei representado nesta conferência de presidentes pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, e portanto a nossa determinação nessa reunião de conferência de presidentes será de assegurar a representação da 11ª Comissão neste fórum e de suscitar temas para a agenda que nós, entretanto, nós já abordámos também aqui na nossa comissão. Almaraz, gestão dos caudais, mas há um outro que já abordámos aqui que eu acho que era importante meter, que era as minas de urânio de Retortilho. De Retortilho. Aliás, faz parte do pacote nuclear. E, portanto, exatamente. Estão suspensas, mas é por uma providência cautelar. Portanto, Exatamente. E, portanto, o Sr. Deputado Manuel Freixo fará o favor de levar a cabo estas orientações da Comissão. Srs. Deputados, finalmente, próxima reunião da Comissão, precisamente a proposta é dia 4, tendo em conta que o plenário foi antecipado de 12 para 9. Há matérias que nós vamos ter que aprovar antes da reunião, antes do plenário dia 9, e, portanto, propunha que a próxima reunião da Comissão fosse dia 4 às 14 horas. Quinta-feira, dia 4, às 14 horas. Quinta-feira, dia 4, às 14 horas. É para da Comissão para aprovar coisas que é preciso aprovar, relatórios e acho que é. Às 14, antes do plenário.
Mas há plenário.
Portanto, fazemos entre as 14 e as 15, está bem?
E aproveitamos logo para dar conhecimento à Comissão.
Exatamente, do que se passou na Conferência de Presidentes.
Exatamente.
Na Conferência de Presidentes. Sobre a Cimeira, sobre o Fórum. Srs. Deputados. Já falamos. Srs. Deputados, se não houver mais nenhuma questão, dávamos a reunião por terminada. Muito obrigado, Srs. Deputados.